Rádio Federal, do jeito que você curte.
Rádio é Federal. A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestablo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa agora o episódio 5 de Enerdizando. Hoje com o tema Jogos de Tabuleiro. Para falar sobre esse vasto e maravilhoso universo, estão aqui os mestres dos jogos, Carolina Oliveira, Isaac do Vale Oliveira e Nelson do Vale Oliveira do Oca Studios, e o Daniel Espínola do Clube Heavy Games Brasília. Sem esquecer a equipe dourada da rádio, DJ Goku e meu sidekick da vez, Welton Rocha. Acorda, nerd! Começou o Enerdizando. Mas antes, vamos com a seleção especial e muito nerd de músicas. Voltamos daqui a pouquinho. Solta aí, DJ Goku. É isso aí, bom dia pessoal, e hoje nós vamos falar sobre jogos de tabuleiro. Estamos aqui com a turma do Oca Studios e o Daniel representando aqui o Heavy Games Brasília. Pessoal, bom dia.
Bom dia.
Vamos falar sobre Oca Studios?
Vamos lá.
Apresentem-se, por favor. O pessoal de casa está doido para saber quem é o Oca Studio, o que vocês fazem.
Bom, nós somos uma empresa que faz jogos, né? Essa é o nosso grande mote, e o nosso diferencial é que os nossos jogos são livres. Livres no sentido lá do software livre, do não ser cerveja grátis, né? Livre no sentido de livre. Sim. Você pode usar, você pode compartilhar, você pode usar os nossos jogos, os personagens, para fazer os seus próprios jogos, você pode fazer com as camisetas e tal. Tudo tá aberto para que você possa usar para quaisquer fins. Esse é o nosso diferencial.
Pois é, a gente tem jogos de tabuleiro, que é o tema de hoje, mas a gente também tem um jogo eletrônico que já está para download e alguns em desenvolvimento. E
qual que é o site, pessoal, em casa, e dando uma olhada também, para se inteirar do site de vocês?
O nosso site é o okstudios.com. Lá você vai achar jogos para download print and play, download de jogos eletrônicos. Aliás, a gente gasta bastante tempo preparando jogos print and play, né? A gente gasta bastante tempo para que eles fiquem apropriados para isso.
Quanto tempo leva, assim, em média, para fazer um...
Um print and play?
É, quanto tempo vocês levam, assim? Fala o que foi mais tranquilo para vocês produzirem e aquele que demorou mais.
Olha, o mais tranquilo foi uma semana de trabalho intenso virando noite. Isso pra fazer só arte, isso não tem as regras, né? A gente tem jogos bronze que estão prontos pra sair agora, que já tem vários anos de desenvolvimento. Mas a gente também tem muitos jogos lá que são jogos de várias culturas do mundo. Tem jogos da China, do Japão, da Indonésia. Logo vai entrar um jogo nativo americano.
Pô, que legal, cara.
Pois é. E aí esses jogos, claro, a gente não tem que fazer as regras, mas a gente tem que testar mesmo. A gente faz o jogo e a gente vai testar, ver se as dobraduras que a gente criou, que elas são um tipo de origami, né?
Sim.
Um outro jogo com origami. Então a gente tem que ver se eles se adequam ao jogo, se elas são boas de você pegar e tal.
Agora me diz, como é que começou, cara? De onde partiu essa ideia? Como é que começou, assim, você... Vocês estavam lá pensando... Bom, isso já dá pra ver que vocês curtem jogos, é claro, mas... De onde surgiu a ideia para fazer? Esse diferencial de vocês é muito legal. De onde surgiu a ideia para fazer isso?
A Oca começou se concentrando principalmente em cultura livre, né? E inicialmente a gente tinha planos para abrir lan house grátis, usando Linux. E...
daí a gente foi crescendo. Esse sempre foi o nosso foco, né? A cultura livre e tal. Só que a gente também, já desde pequeno, jogos de tabuleiro e essa lide com papel e com arte, sempre foi algo, outra coisa pelo qual a gente tinha paixão, né?
Sim.
E à medida que as duas coisas foram crescendo, a gente já tinha empresa formada, a empresa se dedicava a software livre e não necessariamente a jogos, né? Mas no nosso tempo livre, o que a gente fazia era jogos, né? E isso foi crescendo.
jogos, 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 jogos.
Os jogos foram corrompidos. fundindo a empresa de informática que a gente tinha, até chegou um momento que a gente teve que se perguntar o que, que a gente faz de verdade. Bom, a gente passa muito mais tempo fazendo jogo do que mexendo com informática, então...
E a gente tem algumas ideias razoavelmente peculiares sobre os jogos, né? Ser livre é o nosso principal traço, mas a gente tem ideia, por exemplo, também de que a arte e o tema é uma parte essencial do jogo, né? Então, por isso que o Isaac falou que a gente testa mesmo jogos clássicos, a gente testa Shogi, por exemplo, porque o jeito, o jeito que a peça sente na nossa mão, a aparência que a peça tem, isso é parte do jogo, a experiência do jogar não é só a regra, não é só o tema, é a regra, é o tema, é a estética, é a sensação, né? Então, mesmo num jogo de papel, a gente tenta fazer com que você tenha aquela sensação prazerosa de ter a peça na mão, de derrubar o pino no adversário, ou de conquistar um tesouro e sacar uma carta, né?
É, e os jogos, esses print and play, né?
Sim.
Eles são desenvolvidos pra... mesmo com essa sensação aprimorada, você economiza tinta, você economiza papel no máximo possível.
Muito legal isso.
Que é pra poder possibilitar que você possa imprimir quanto mais jogo, melhor, né?
E vocês pensam em tudo isso, né?
É
isso. Isso é muito legal. Vocês pensam pra deixar o produto... mais fácil, mais acessível também. Isso é muito legal.
A gente fez uma espécie de juramento logo no início, que é o seguinte: o fato de a gente disponibilizar grátis não é uma desculpa para ser ruim. E a gente quer provar isso como? Tentando fazer ele ainda ser melhor do que a média que você encontra do proprietário. Ele tem que ser... Não basta ser livre, não basta ser grátis. Ele tem que ser muito bom.
Sim, tá certo.
Se a gente der...
Consegue, mas tá aí, vocês estão aí firme e forte, isso é muito legal. E aqui também, Daniel Espínola, representando aí a Heavy Games Brasília. Fala da Heavy Games pra gente, cara.
Bom dia, Nestábulo, bom dia, ouvintes aqui da Rádio Federal, todos os games, todos os nerds aqui que estão nos ouvindo. Bem, meu nome é Daniel Espínola, eu faço parte do Clube Heavy Games Brasília, é um clube de jogos de tabuleiro aqui do Distrito Federal. Né, nós somos hoje um número bem considerável de jogadores e nos encontramos com bastante frequência para curtir os jogos tanto modernos como jogos mais tradicionais. E nós temos essa grande iniciativa de ser um grupo bastante aberto para reunir pessoas de todas as idades, querendo curtir todos os tipos de jogos. Fazemos parte de grandes projetos como o do Joga Brasília, que a gente vai comentar mais na frente. Fazemos parte de outras redes de jogadores e esperamos contribuir aqui para divulgar um pouco mais do nosso hobby, um pouco mais da nossa paixão aqui, que são os jogos de tabuleiro. E é isso aí.
Pô, que legal, cara. Vocês se reúnem, né? Vocês fazem encontros e tal. E como é que é isso, cara? Rola vocês revezam os encontros nas casas dos jogadores, da turma, como é que é isso? Como é que...
Sim, o nosso grupo é um grupo bem aberto, então a gente aceita as pessoas que querem conhecer jogos novos, assim, né? Tanto que o nosso nome se chama Heavy Game, porque a gente tenta jogar, colocar nas mesas uns jogos que sejam talvez assim, mais, vamos dizer, mais pesados ou um pouco mais demorados, mas ninguém aqui tem preconceito nenhum em jogar jogos mais simples ou jogos de menor duração, porque afinal o objetivo da gente no final é divulgar mais o hobby e fazer novas amizades, assim, né? Com certeza, e se divertir, conhecer novas pessoas. E é isso que a gente quer no final das contas, assim, né? E trazer para as pessoas e divulgar mais esse hobby. A gente já agradecendo aqui a vocês aqui a oportunidade de estar divulgando um pouquinho do nosso hobby.
Pô, que maravilha! Bom, pessoal, é o seguinte, aproveitando vocês que estão em casa, a gente vai fazer aqui um sorteio. O pessoal da Oca, eles trouxeram aqui uns jogos deles. Nós vamos falar dos jogos de vocês daqui a pouquinho, tá? O pessoal conhecer, nós vamos sortear alguns jogos aqui. Agora, esse sorteio, ele foi engraçado porque quando eu tava batendo um papo com eles agora na quinta-feira, a gente se organizando pra vir fazer fazer o programa de hoje, a gente montou um top 5, uma lista dos jogos recomendados por eles, assim, que são os jogos mais bacanas na opinião do Ock Studios.
E do Heavy Games Brasília também.
Heavy Games Brasília, sim, eu vou chegar lá. Ah, então o que acontece? A gente fez o top 5. Nasceu assim, traguei um papelzinho pra cada um e eles fizeram uma lista particular, né? Deu um pouco de briga lá, uma hora, não, eu não concordo com você, eu acho que esse aqui é melhor. Mas foi muito legal, é. Esse é o Palhaço Carequinha. Pois é, ele não estava lá. Então a gente fez a lista, né? Então é o seguinte, Carolina, como é que vai ser o sorteio? Vou jogar a bola agora na tua mão. Como é que vai ser o sorteio?
Bom, nós temos dois jogos e o sorteio vai ser... Um dos jogos vai para quem enviar a própria lista. Faça a sua lista...
De jogos de tabuleiro.
De jogos de tabuleiro, dos cinco melhores. E envie para a Rádio Federal, que em todo mundo que participar, a gente vai sortear um dos jogos.
Os jogos é o Glamour.
Isso.
E o outro é o Ataque à Torre.
Perfeito. O outro jogo vai para a pessoa que enviar a lista mais próxima da lista que a gente entrou aqui em consenso.
Ah, legal. Isso. Tá certo. Tudo bem. Pessoal, vamos de música agora e a gente volta daqui a pouquinho para continuar falando sobre jogos de tabuleiros. É isso aí. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Você está ouvindo Enertizando, aqui na Rádio Federal.
É isso aí, estamos de volta aqui. Pessoal, vamos fazer uma chamada só para o pessoal em casa recapitular quem são vocês. Nelson.
Nelson, da Oca Studios.
Carolina, da Oca Studios.
Isaac, da Oca Studios.
Daniel, do Heavy Games Brasília.
É isso aí, todos estão presentes. Vamos lá, pessoal, vocês que estão em casa devem estar se perguntando quem conhece, quem não conhece jogos de tabuleiro. Não se preocupe, você vai descobrir tudo aqui. Se você já conhece, ótimo, vem para cá. Entra aqui no Skype, Rádio Federal, tudo junto, participa com a gente, mande sua pergunta, tire sua dúvida. Eles estão aqui porque eles amam jogos de tabuleiro, eles querem compartilhar isso com a gente, então entre aqui. O Facebook da rádio também, para você acompanhar aqui as fotos que a gente tira aqui na hora, para vocês conhecerem o pessoal, facebook.com/Rádio Federal. Não esquece de participar também aí do nosso sorteio, se você tem em mente já, se você já sabe. Quais são dois sorteios. Vamos sortear o jogo Glamour e o Ataque à Torre, ambos da Oc Studios. Se vocês são dois sorteios, um você pode participar enviando a sua lista do top 5 dos jogos de tabuleiro, na sua opinião, e a outra é
acertando quem
acertar o maior número de itens da lista do top 5 da Oc Studios e da Heavy Game Brasília vai levar o jogo para casa, para jogar aí com a família, porque é muito legal. Então é isso, vocês estão aí. Pessoal, jogos de tabuleiro, a coisa é séria. É e não é brincadeira. Explica pra gente como é que é o... O pessoal quer saber como é que é o processo de criação. Vamos lá, Oc Studios, vamos começar com Oc Studios.
Ok, como a gente estava falando antes, o jogo de tabuleiro, na verdade, é a experiência toda que é envolvida com ele, né?
Sim.
Não é só o produto ali, é... O que você sente quando você joga? Tem uma... Jogos de tabuleiro, existem jogos de tabuleiro que são mais próximos de brinquedos e jogos de tabuleiro mesmo, assim. Me explico. Em alguns países, e mesmo algumas famílias aqui no Brasil, tem essa cultura de jogar jogos de tabuleiro. A pessoa adulta chega pra casa, quer se divertir, abre um bom jogo de tabuleiro e joga. E tem aqueles jogos de tabuleiro que são desenvolvidos pra crianças e que... levam em conta a limitação mesmo de cada criança e é mais voltado para brinquedo mesmo. Mas é muito importante a gente ter em mente que jogo de tabuleiro não é só brinquedo. A gente tem vários jogos Sim. divertidos para todo mundo.
Mas, principalmente, jogo de tabuleiro não é só nostalgia, né? A maioria das pessoas só pensa em jogo de tabuleiro os jogos que eles jogaram na infância.
War, Banco Imobiliário, isso todos a gente já jogou
banco
na infância.
Banco Imobiliário, vocês já sabem o que eu acho, Banco Imobiliário, né?
Não é só achismo. Mas a questão é isso, o jogo de tabuleiro ele vai muito além do que você do que na sua infância você achava que era jogo de tabuleiro. Ele vai muito além disso mesmo. E existem muitas oportunidades para você conhecer esses novos jogos que estão chegando no mercado. Existem muitos eventos, existem loterias se espalhando pelo Brasil.
Grupos de jogos também.
Grupos de jogos.
A gente está à beira aqui de uma revolução nos jogos de tabuleiro no Brasil. E é muito bacana, vale a pena conhecer.
Então, eu acho importante também a gente falar um pouco dos jogos clássicos, assim, que a gente, na infância, a gente jogou Detetive, jogamos War, Banco Imobiliário, esses jogos clássicos que até hoje estão no mercado. Mas no exterior, na Alemanha, nos Estados Unidos, a gente já tem há anos que nós temos jogos com mecânicas diferentes, com forma diferente de jogar, jogos cooperativos, jogos em que o objetivo são os jogadores se reunirem em comum acordo contra um objetivo, um desafio que o jogo traz. E essa nova safra de jogos, agora que está começando a chegar no Brasil, assim, agora que as grandes editoras e até mesmo editoras novas estão querendo trazer esses jogos para cá. Assim como também temos uma safra de designers brasileiros desenvolvendo jogos com essas novas mecânicas, com essas novas ideias, tentando renovar esse mercado nacional.
Isso é uma boa notícia, né? A gente está chegando com jogos novos, jogos que valem a pena ser jogados aqui no Brasil e está cada vez mais acessível.
Esse papel que o próprio jogador tem nos jogos de tabuleiro é muito interessante, né? Um grupo de pessoas que se reúne para jogar um jogo, eles ali não só estão experimentando aquilo que o designer planejou, experimentando tudo aquilo que o designer teve em mente para fazer ele se divertir, mas eles estão também criando a sua própria experiência de jogo, criando às vezes regras novas, às vezes aproveitando uma peça, e o fato de eles estarem em grupo permite que dali nasçam novas ideias, né? O mundo dos jogos de tabuleiro, eu tenho a impressão de que ele é um mundo no qual o usuário, né, o jogador, a pessoa que compra o jogo, tem uma grande importância no processo de desenvolvimento dos jogos que vão vir dali pra frente. Né? Uma nova mecânica que surge em um determinado jogo, uma vez que os jogadores demonstram, eles não só acabam selecionando as melhores mecânicas, mas eles evoluem essas melhores mecânicas que vão aparecer nos próximos jogos dali pra frente. Né? Não é um mercado em que a indústria dita o que você vai fazer. É um mercado no qual os consumidores têm uma voz muito interessante, especialmente pelo fato de que as pessoas se agrupam, as pessoas formam grupos e contribuem para o processo.
Sem falar também que pegando esse gancho teu aí da indústria, a indústria no Brasil também de jogos de tabuleiro é meio capenguinha, né? O que vocês acham disso?
Agora que com a pressão mesmo dos próprios consumidores nacionais estão ficando mais exigentes, né? Os jogadores estão exigindo mais jogos, estão importando muitos jogos do exterior, a indústria nacional está querendo correr atrás desse prejuízo e está lançando agora esses títulos mais famosos no mercado internacional, né?
Mas também tem muito preconceito, porque tem vários estúdios menores que estão fazendo jogo, estão se dedicando, fazendo jogo com qualidade, e aí você vai para uma loja, uma grande cadeia, ela vira pro seu jogo e fala, mas eu nunca vi isso antes. Sabe, como é que eu vou vender uma coisa que eu nunca vi antes? E a gente fica, poxa, a gente tá desenvolvendo a coisa, tá crescendo.
Pois é,
acho que vocês são mágicos, né? Tira o jogo da manga.
E implanta na sua memória,
Eu não diria que a indústria é capenga, eu diria que até recentemente ela era não existente. A gente está fazendo uma indústria bottom-up.
Né?
A gente está fazendo um bottom-up. Os jogadores e as pequenas empresas estão dizendo, a gente quer isso, traz isso para cá, façam isso aqui, né? E as empresas maiores estão ouvindo agora, né? Então, na verdade, eu acho que essa empresa que está surgindo, ela é muito forte, ela é muito vibrante, e ela vai crescer, ela vai explodir.
Isso, e bom, as grandes empresas estão ouvindo, e isso é algo que precisa ser dito.
Diz
também,
uma grande empresa aqui de Grow.
A Grow.
Será que tem alguém da Grow ouvindo a gente agora?
Talvez.
Aí, cara, então, da Grow. A gente vai mandar aqui o pessoal da Oca e do Heavy Games, eles fantasiados assim de cosplay de camponês, assim, com os forcalhos na mão, as tochas, pra bater aí na porta de vocês, hein?
Isso, mas a Grow, apesar de todo o tempo em que a gente está atrás da indústria europeia, apesar desse tempo todo em que os jogos de tabuleiro tendiam a não chegar aqui e ser basicamente um brinquedinho de criança que você vai brincar um mês e depois esquecer, apesar disso, a Grow hoje não é mais assim, né? A gente já tem novos jogos chegando, a gente tem jogos bem modernos, a gente tem jogos europeus chegando pela Grow, e a gente tem outras empresas crescendo bastante, que já a Galápagos, por exemplo, a gente já consegue comprar jogos da Galápagos aqui, está trazendo jogos novos. Então, bom, é verdade, por um lado, que a nossa indústria não acompanhou a indústria internacional, mas agora estamos dando os nossos passos, né? Não só as pequenas, claro, como nós que estamos começando, né, crescendo, como também as grandes que estão acordando. E, claro, quanto mais jogo, melhor.
Quanto mais jogo, melhor. É aquela história de você ficar falando, não, a minha empresa faz jogo, então jogo de nenhuma outra empresa presta, não funciona. A gente tem que crescer.
Não precisa disso, né?
Em coletivo.
Dá pra trabalhar todo mundo junto, não dá?
Dá pra trabalhar todo mundo junto.
É uma bobagem isso, né? Fala, Sidekick, Welton.
Então, uma experiência muito bacana que vem do meio dos RPGs, né, falando dessa questão dos independentes, do pessoal que está criando agora e tal, é que no meio do RPG existe uma colaboração muito grande entre as editoras. Então, né, eu faço parte de uma, que é a Uns RPG, a gente já comentou sobre ela aqui no programa passado. E, assim, a gente troca indicação de gráfica, a gente troca indicação de quem comprou os nossos produtos para as outras editoras também, porque a gente cresce junto, cara. A questão é, mais importante do que comprarem os meus jogos é as pessoas conhecerem os jogos. Né, conhecerem jogo de forma geral, para criar o gosto e a vontade de jogar, seja lá o que for.
Isso que eu acho mais importante, até de deixar como a mensagem, vamos dizer, uma das primeiras mensagens desse programa, é que você quebre o seu preconceito e se abra aos novos jogos que estão chegando aí no mercado, tanto os jogos como as grandes editoras estão lançando, como os jogos que as demais editoras também que estão aí chegando no mercado estão apresentando, que você conheça novos jogos, novas mecânicas e não se contente somente com aqueles que estão lá na sua prateleira há 10, há 20 anos, mas que você conheça novos jogos, novas pessoas e mergulhe nesse novo mundo aí que está aparecendo aqui no Brasil.
Pois é, experimentar, né? Porque tem vários jogos que estão proporcionando experiências muito boas. Vale a pena.
É, a gente está com o Baconzitos. Direto de Londres. E aí, Diego, tudo bom, cara? Alô, Diego?
Cargo. Alô, beleza, galera?
E aí, tudo bem, Diego?
Tudo boa.
Cara, como é que são os jogos aí em Londres? Jogos de tabuleiro, como é que é aí?
Cara, é bastante difundido, como o pessoal tá falando aí na rádio, tem, além dos bons e velhos que a gente tem conhecido, né, a gente tem o várias novidades, várias coisas diferentes, como o Munchkin, que são híbrido entre RPG e jogo de tabuleiro, né?
Sim.
E, assim, é muito comum, inclusive tem nos pubs aqui, você chega com a turma pra tomar uma cerveja depois do trabalho, nos pubs tem jogo de tabuleiro pra você pegar emprestado e jogar.
Bem parecido com RPG, né, Diego?
Pô, legal.
É bem parecido com RPG, né, Diego, aí, o jeito que vocês jogam também, né?
É, o jogo de tabuleiro é visto como uma coisa mais ocasional, assim, né? Você não precisa ter um grupo fechado que você vai jogar durante meses e meses e meses.
Pô, que massa, cara. Muito legal. Diego, aguenta mais aí, cara, que a gente vai entrar com música agora e a gente volta pra falar contigo, beleza?
Beleza.
Então tá bom. DJ Goku, solta a música aí, cara.
Rádio Federal.
E aí, pessoal, estamos de volta aqui. Vamos falar agora dos jogos da Oca Studios. Eu estou aqui, tá aqui na minha mão os jogos que vão ser sorteados hoje aí pro pessoal que fizer a lista. Dediquem-se, porque tá maravilhoso. Adorei o design das embalagens. Nerd é fogo, né? Gosta da embalagem. Ele, né? Ele gosta, o cara fala assim, mas você pode ter uma versão simples. Não, o nerd, ele gosta daquela embalagem. Ele gosta de ter aquelas informações, até do símbolo do Inmetro, tem que ter ali, assim. Ele gosta daquilo tudo.
E tá certo.
Faz parte, a imagem faz parte do jogo.
Claro, mas é maravilhoso. Tanto os jogos da todos os exemplares que estão aqui hoje são maravilhosos. Pessoal da Oca, por favor, falem sobre os jogos de vocês, pessoal ficar por dentro aí.
Ok.
Começa por esses que vão ser sorteados. Glamour, eu achei a ideia dele fantástica.
Pois é.
Muito legal.
A gente tem o Glamour, que ele foi originalmente pensado pra meninas, tá? E ele é um jogo de tabuleiro, você rola o dado, mas tem um twist nele, né? Você tem que conseguir a carta que tá em locais diferentes do tabuleiro. E quando acabar um determinado monte de cartas, acaba o jogo. Então, se você tá ganhando, se você conseguiu mais pontos, você tem a estratégia também de tentar acabar com a quantidade de cartas.
O resumão do jogo é o seguinte, cada jogador vai escolher uma princesa, Branca de Neve, Cinderela e tal, e eles vão passear pelo reino coletando itens de moda, sapatos, vestidos, maquiagem, nos castelos, e esses castelos determinam a moda. Então você pode ao mesmo tempo trocar sua roupa ou trocar a moda que tá vigente. Toda vez que você passa no baile com a roupa que tá na moda, você ganha pontos de glamour. No final do jogo, quem tiver mais pontos de glamour conquista o coração do príncipe.
Isso. Tendo sido um jogo pra meninas.
Eu acho que a galera do Rev Games Brasília que vai gostar desse jogo.
Aí, ó, tem, porque tem, pessoal, não tem só jogadores homens, tem as meninas também. Tem as meninas. O cara que quiser jogar com a namorada também, ou jogar com a sobrinha.
E normalmente os jogos mais divertidos só tem homens, porque a própria temática faz com que seja muito engraçado um homem dizer: poxa, você roubou meu sapatinho, eu ia ficando fabulosa se não fosse você. Fica bastante divertido. Agora, tendo sido um jogo planejado para meninas, claro, as mulheres jogam também os outros jogos, essa não é a questão. A questão é que é o tema feminino. O tema feminino, sim, também pode ser inteligente, o tema feminino pode ser muito caprichado. Ele é um jogo que a gente investiu muito nas bonequinhas, né? São bonequinhas de plástico e de plástico não tóxico. Atóxico durante toda a produção. Qualquer um podia ter mordido o plástico durante toda a produção que não ia passar mal.
Mas se elas morderem e arrancarem a cabeça das bonecas...
Cuidado pra não engolir a cabeça.
Melhor não engolir.
Como é que é? A gente tá com o João, que trabalhou na produção dessas peças, e ele tá no hospital falando com a gente. Peraí, João, daqui a pouco você entra no Skype pra falar com o pessoal. Não, brincadeira, já ele, brincadeira.
Não, nenhum humano foi machucado na produção desse jogo, peraí.
Legal.
O jogo tem um dado grande, macio, cor de rosa, bonitinho, né? Ele foi pensado pra ser... lindo.
É isso. Só mais uma nota. É porque a gente falou que ele é um jogo feito para meninas, mas tem um negócio aí. Ele é um jogo para as meninas jogarem com seus pais. O objetivo dele não é só atrair criança, ele não vai atrair só criança. Se você prestar atenção na mecânica, o pai vai começar a comemorar quando ele roubar o namorado da filha, você vai ver. Ele é feito pro pai gostar de jogar com
o filho. Como é que foi a aplicação desse jogo?
Oi?
Os testes, como é que foi?
Dos jogos iniciais que a gente fez primeiro uma leva, a gente gastou alguns anos fazendo nossa primeira leva de jogos, esse foi o jogo que foi mais... a gente vendia versões de papel dele, né, bem baratinho, foi o jogo mais comprado, né? Os pais jogavam bastante com as filhas levavam na escola e vendiam pras amiguinhas, então... Ele foi bastante bem recebido.
Mas falando do processo de fabricação dos jogos em geral, a gente costuma primeiro ter a ideia para o jogo, desenvolve e deixa na gaveta. Deixa um tempo amadurecendo para depois a gente olha o jogo de novo e ter uma outra visão a respeito do assunto. Sim. Ele ajuda também com esse tempo de amadurecimento.
Essa parte de amadurecimento é essencial, porque quando você está trabalhando muito no projeto, ele se torna um filho seu. E aí você não vai você não vai pegar uma parte e falar: ah, eu acho que ele ficaria melhor sem essa perna.
Tipo, é o meu bebê, né?
Então, quando você coloca na prateleira e pega depois, aí ele já é o filho dos outros. Ele é o filho que você teve há bastante tempo. Você consegue olhar com um olhar mais frio e falar: olha, isso aqui é ótimo, eu virei várias noites disso, mas o jogo ficaria melhor sem isso. Uhum. E arrancar fora.
Pois é, e além disso tem os playtests, né? A gente leva playtest pra vários locais. Esses jogos, se não me engano, foram levados pra UNB, pra... Pega aluno. Peraí, quer testar um jogo de tabuleiro? Vem cá, junto o pessoal. E a gente vai levando pra vários locais, recebendo sugestão de todo mundo e tentando aprimorar também por esse lado.
Quando vocês costumam fazer isso em escola? Onde que vocês costumam fazer?
Bom, a gente tá com um projeto aqui de mudar como a gente costuma fazer. A primeira coisa é que a gente vai deixar não só os jogos online agora, mas a gente vai deixar a versão beta do jogo online pra fazer playtest com todo mundo. Os nossos jogos são disponíveis gratuitamente na internet, o Pitch and Play, né? E a gente tem quase 70% dos downloads são feitos por pessoas fora do Brasil. E a gente quer o feedback deles também. Então,
maravilha.
Pois é, a pessoa pega, faz download, sabe que é um jogo beta e manda as críticas, sugestões pra também ampliar quem tem acesso e quem ajuda.
Mas por enquanto, se quer testar o jogo, vai no Orgutal, vai num evento, vai numa reunião de jogo. A gente tá parasitando todas essas pessoas pra fazer o playtest por enquanto.
É, maravilha, mas é importante também, o pessoal de casa ficar sabendo que tem os jogos disponíveis pra download. Mas eles são um cartão de visita, para você degustar o jogo, para você gostar dele. E depois vocês adquirirem os jogos. Fala dos jogos das versões Gold.
Ah, sim, pois é. O Glamour e o Ataque à Torre, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Por enquanto, né? Tá saindo mais. A gente tem a versão ouro deles. E é uma versão dessa, realmente. As bonequinhas todas bem feitas, com plástico atóxico. Foi, assim, modelada bonitinha. Se quiser jogar, só brincar só com as bonequinhas também dá. É uma coisa pensada bacana, pra valer a pena você comprar. Se você não conhece o jogo, testa antes, vê se gosta. É. Se quiser comprar, vai lá, adquire, que o produto foi feito pra valer a pena
mesmo. A questão é quebrar os preconceitos também, que a gente falou no último bloco, né? Você baixa, conhece o jogo, sem preconceito.
Se você não precisa comprar, se você não gostar, todos os jogos tem lá pra testar e ainda mais. Tem vários outros pra você conhecer.
No... O... Já já entrando um pouco no Ataque à Torre, né? O jogo que tá pra download, ele é igual ao jogo que você compra, né? Só com uma diferença: a estética, né? A gente tenta fazer o melhor jogo para imprimir possível. Ele não é feito pra ser ruim, pra te forçar a comprar a versão ouro. Mas a questão é que a gente tenta fazer o melhor jogo pra imprimir possível e o melhor jogo possível na gráfica. Daí o melhor jogo possível na gráfica, ele tende a ser bem melhor do que aquilo que você pode imprimir em casa, né?
E a gente já começou o Ataque à Torre, né? Acho que talvez seja bom da gente explicar como isso. É que funciona.
O Ataque à Torre, esse é o nosso carro-chefe por enquanto. É o jogo que mais tá saindo, que as pessoas estão mais jogando. Especialmente por ele ter uma temática bastante mais nerd, né? Ele é um jogo que tenta emular os jogos de Defend the Tower, que são muito comuns no videogame. Tenta emular isso no tabuleiro. E aí não é mais você se defendendo contra ondas de invasão do videogame. É você se defendendo contra ondas de invasão da pessoa que tá sentado na sua frente.
Isso.
E tentando tá invadir. Ali, né? O perigo real e imediato.
E tentando conquistar o castelo dela também. Tá?
Pessoal, vocês que estão em casa, vocês podem, ó, vocês querem concorrer? Pode participar também, deixando a sua lista, ou comentário, se você quiser, no post do blog do Enerdizando, no site da rádio. Só você indo no post do dia mesmo, tá? De hoje, dia 4. Vocês podem deixar a sua lista lá também, tá? Eu acredito que alguém já deve ter deixado no já devem estar vendo também no Facebook, começou lá, mas não tem problema não, tá? A gente vai analisar as duas, fiquem tranquilos, todo mundo pode concorrer. Continue, meu amigo. Então,
pra jogar Ataque à Torre, você vai ter que escolher um de quatro exércitos, que são ocidentais, mortos-vivos, fadas e alienígenas, e mais exércitos estão vindo. Existem exércitos especiais que a gente lança comemorativamente na internet, por exemplo, tem o exército dos natalinos, que você controla o Papai Noel e o Duende.
As renas.
Especialmente pro Natal. Isso.
Especialmente pro Natal.
E aí você coloca essas torres, né, as bases pra se proteger da invasão das tropas inimigas. Essas torres vão criar suas próprias tropas e você vai usar essas tropas pra mandar em ondas pra destruir o palácio dele, e ganha quem conseguir o maior palácio.
Destruir
o palácio do...
Uma coisa bem bacana desse jogo é que na primeira rodada você já tá atacando. E você tá atacando já com um poder quase tão alto que, se o camarada não tomar cuidado, ele já perde. Basicamente você constrói as suas torres e cria os seus exércitos ali. O topo máximo que você pode chegar no seu exército você alcança em 2 turnos. De modo que o que vai contar é a estratégia e não um processo de lento e gradual de construção. Então ele é mais um jogo de uma batalha, ou de algumas batalhas, do que um jogo de construção e desenvolvimento.
E também existe um ranking, a gente tá tentando. A gente faz torneios aqui em Brasília, a gente quer, quanto mais torneios estiverem rolando, onde você tiver, você pode fazer um torneio oficial que vai contar pro ranking geral. E as pessoas estão se digladiando, os generais de Ataque à Torre, para tentar chegar no maior torneio. Um dos motivos que eles têm para fazer isso é que o terceiro exército especial que a gente vai lançar, as cartas, cada carta do jogo é um general que chegou no máximo do ranking.
Informação nova.
Isso eu estou liberando aqui, ó. Pessoas no topo do ranking vão ser imortalizados em cartas de Ataque à Torre, fazer um baralho especiais. Isso, os jogadores... Bom. E é isso aí, os primeiros 7 no ranking, quando chegar o dia da contagem, vão
formar um exército novo.
Que legal,
por enquanto,
cara.
O primeiro no ranking é o Pindu, o segundo é a Maia, e o terceiro... É a Lucy. E o quarto é o Vites, né?
Legal.
O Waffle Fluffles.
O quinto é o Vites.
Aí, vocês estão gostando do bate-papo, da conversa? Entra aqui pra falar com a gente, pra participar. Vamos de mais música agora, DJ Goku. Solta aí, a gente volta daqui a pouquinho, pessoal.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Quentes e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você. Até lá!
Rádio é Federal.
E aí, estamos de volta com Enerdizando na Rádio Federal. É isso aí, pessoal. Welton, tem abraço aí pra gente, né?
Isso, tem sim. Deixa eu só achar de novo aqui. Mas tem um abraço do pessoal de Fortaleza. Foi o Bergson Bonfim mandando um abraço aqui pra gente, né? Abraço da audiência de Fortaleza. Um abraço pra você, Bergson. E participa aí também,
abração,
dá a tua
cara.
Dica. A tua lista, na verdade, dos 5 jogos que você acha mais legal, que você pode concorrer a um dos jogos aqui da Oca Studios.
Sim. E agora a gente tem aqui no, via Skype a Joana Nóbrega. E aí, Joana, tá ouvindo a gente aí?
Um abraço pessoal de Fortaleza. Foi o Bergson Bonfim mandando Alô? Um abraço aqui pra gente. Um abraço da audiência de Fortaleza. Um abraço pra você, Bergson. E participa aí também.
Tá? Alô, alô?
É, a tua Joana? Lista, na verdade, dos 5 jogos que você acha mais
Joana
legal.
Joana Nóbrega.
A um dos jogos aqui da Boca Studios.
É, Joana, abaixa o, seu, abaixa o volume só um pouquinho. Skype. Você está passando agora pelo lado escuro da Lua e as comunicações elas ficam com essas interrupções.
Estou ouvindo sim.
E aí, tá ouvindo agora? Tudo bom, Joana?
Tudo bom.
Tá gostando do programa?
Tô gostando muito.
Você tá falando com a gente de onde?
Tô de Brasília mesmo.
Ah, que legal. E aí, o que, que você manda?
Tô gostando muito, adoro.
Você gosta também de jogos de tabuleiro?
Conheço. É, de tabuleiro.
Você costuma jogar qual aí?
Ih, pô, tem um difícil, vários. Não tem preconceito, não. Não gosto, quer dizer, tenho, com Monopoly, Banco Imobiliário.
Eu sabia! Mas quais são os seus favoritos?
Eu mandei até a lista ali, eu gosto.
Ah, tu tá participando também? Que legal!
É,
já tá concorrendo aí, já pra conseguir.
Quero prêmio.
Você tem coleções de jogos também?
Tem. Eu tenho até o Glamour.
Aê. Aê, que legal. E você joga aí com o pessoal de casa aí?
Jogo. Eu tenho uma filhinha que ela adora.
Olha que maravilha.
Ela já tá até tentando arrancar a cabeça da Cinderela.
Aê. Ai, meu Deus.
A Cinderela deve ter feito alguma coisa pra ela. Só pode,
Ah,
né?
deve. Ela deve ter feito por merecer.
Pô, que legal. Joana, brigadão aí pela participação.
Nada.
Fique à vontade pra voltar sempre que você quiser, tá?
Pode deixar.
Um abração.
Parabéns.
Pra você. Tchau.
Tchau.
É isso aí. Legal a participação, o pessoal participando, deixando as suas listas para concorrer aqui aos jogos. E é isso aí. Agora, Clube Heavy Game Brasilis, o Baconzitos. Você tá ouvindo aí, cara? Tá, o Baconzitos, ele tá ouvindo, ele tá passando pelo lado escuro da lua também, mas daqui a pouquinho ele tá aqui pra comentar junto com a gente. Daniel, fala pra gente do Clube Heavy Game Brasília, cara.
Então, Nestábulo, o Heavy Games Brasília, ele se iniciou-se já de uma proposta antiga, assim, que você tinha algumas iniciativas aqui em Brasília que foram desenvolvidas por uma antiga empresa, que chamava Jogos a Jato, do Ricardo Stumpf, do José Neto. Eles tinham, eles organizavam inicialmente esses encontros de jogos aqui na capital, mas por razões pessoais eles se afastaram um pouco e depois uma turma que jogava com eles, né, era o Thiago Boaventura, o Sérgio Moreira, o Breno Kimmel, essa turma tentou organizar alguns primeiros encontros, foram encontros ainda tímidos, pouca gente ainda, mas com boa divulgação em redes sociais, né, em grupos de jogadores e com a criação de um grupo num site que se chama Ilha do Tabuleiro, teve uma divulgação maior desses encontros e começou a chegar mais gente. E começou a essa turma se encontrar com mais frequência. Essas jogatinas que eram uma vez por mês ou a cada 15 dias passaram-se a ser semanalmente. E no auge do clube, assim, nós temos às vezes meses, mais de uma mesa de jogo desses jogos modernos por dia. Às vezes. E hoje nós já temos assim, uma quantidade bem grande de pessoas. É um clube, como falei, é um clube aberto, né? Várias pessoas podem participar. Assim, quem quiser, é só se cadastrar. A gente vai colocar aí no blog da rádio. Nós temos também uma página no Facebook que as pessoas
podem. Qual que é a página?
É a página Heavy Games Brasília, no Facebook. E nós vamos pedir para colocar aí no blog de vocês o nosso endereço na Confraria Lúdica, que é onde agora o nosso clube está hospedado. Essa Confraria Lúdica é um site que congrega outros clubes de jogos de tabuleiro. E o site é confrarialudica.org. Lá qualquer pessoa pode participar da discussão do Heavy Games. E nós temos um grupo de e-mails que a gente marca essas jogatinas com mais frequência, nas casas das pessoas ou em algum lugar, assim, como nas lojas de jogo aqui de Brasília, como na Orgutal. A gente também vai colocar o endereço para essa lista de e-mails.
Legal. Que as pessoas podem participar. Todo mundo pode participar, todo mundo pode jogar. Pessoal, não é panelinha, o grupo está aberto para todo mundo, tá? Não é um clube secreto, eles, Ele entra no grupo do e-mail para vocês ficarem sabendo onde serão os encontros, para vocês poderem participar, poderem jogar. É só chegar lá e falar, eu quero jogar, e você pode entrar. Não precisa de carteirinha, de nada disso.
E é importante também, muita gente pergunta, ah, mas eu não conheço, nunca joguei esse jogo tal, ou nunca joguei esse outro que vocês estão querendo aí fazer uma mesa. Todos, absolutamente todos os jogos que a gente vai jogar, e uma pessoa não conhece a regra, a gente, com muito... com muita paciência e sem problema nenhum, sempre as regras são explicadas, sempre a gente com muita paciência e explica e joga, e a gente, o objetivo é esse mesmo, é a gente congregar as pessoas, reunir mais gente em torno do hobby, em torno desses jogos de tabuleiro modernos, como os tradicionais também, que a gente não tem problema.
Sim, maravilha. Baconzito, você tá aí, cara?
Hum?
Baconzitos?
Alô?
Oi? Tá ouvindo, cara?
Tô ouvindo.
E aí, você tá ouvindo aí o que aqui, bicho, o pessoal do Baconzitos, aqui o pessoal da Heavy Games, eles têm esses encontros, tem o Retiro Lúdico, onde eles vão pra um hotel fazenda pra fazer as sessões de jogos, e tem o público, assim, de 10 a 80 anos, tá todo mundo lá jogando e participando. Fala mais pra gente, cara, como é que é essa parte aí dos jogos aí, pra gente, o pessoal de casa ter uma referência, saber como é que é a diferença daqui, aí pra Londres.
Cara, aqui, vamos ver.
O pessoal não vai pro hotel fazenda aí, né?
Até agora não vi ninguém combinando de ir pro hotel fazenda, não. Eu acho uma experiência muito legal, inclusive, pra te tirar um pouco da tua zona de conforto, né?
Legal, né?
Mas,
ir pra uma zona mais confortável ainda.
É, você vai pra um lugar onde você não tem pra onde fugir, né?
O cara pode até tentar, né? Mas vai se perder lá no meio da selva. Só vão descobrir você 30 dias depois, assim, só o esqueletinho.
Não, mas é engraçado, só o lá no exterior é muito, muito comum a gente ver os jogos de tabuleiro não sendo vendendo, como aqui no Brasil, que são vendendo em lojas de brinquedos, a gente ter lojas especializadas somente em jogos de tabuleiro, assim. Lá em Londres, lá na Alemanha, na França, é muito comum você ter esses espaços dedicados somente pra isso, assim, exatamente pra desvincular a ideia de que o jogo de tabuleiro é brinquedo, é algo pra criança, mas sim é algo pra adulto. Também pode ser algo para adulto e um sim, passatempo próprio.
Pelo que a gente já entendeu, e até pela participação do Diego aí, sempre em todos os programas ele está aí participando e trazendo as referências para a gente. Lá em Londres também a coisa é vista de uma forma bem diferente daqui. Por exemplo, Baconzitos, na Alemanha tem o Spiel.
Na Alemanha...
Não, conhece esse evento, cara?
Ainda não.
Fala para o Daniel. É um evento bacaníssimo de jogos que tem na Alemanha.
É uma feira mundial de jogos de tabuleiro que acontece uma vez por ano na Alemanha, em outubro, né? São 4 dias de feira com os grandes lançamentos. É bem interessante, você tem contato com jogadores do mundo inteiro, né? Você tem editoras também do mundo inteiro. E é uma feira bem interessante, quem tá aí na Europa, assim, se eu tivesse aí no lugar do Baconzitos, não perderia por nada desse mundo.
É uma boa dica.
Legal, né, cara?
Vou ver o calendário aqui pra ver se eu posso pegar a próxima.
É importante. Pessoal, vocês de casa aí, não esqueça, daqui a pouco, meu amigo Mário Kempis já está ali avisando que ele vai entrar com Light Hits daqui a pouco, depois do Energizando, hein? Tá ali dando tchau pra gente. Poxa, que legal isso. DJ Goku, vamos de música agora? Então solta a música aí, pessoal de casa. Daqui a pouquinho a gente volta. Rádio Federal, do jeito que você curte. Muito legal essa ideia de vocês, hein? Come e joga, cara.
Come e joga, Nestábulo. É um encontro mensal que o Clube Heavy Games patrocina. Uma vez por... esse encontro é uma vez por mês. É no último sábado de cada mês. Ele ocorre... Às vezes ocorre no Sudoeste ou então em algum outro local. Mas geralmente é no Sudoeste. Ele é um encontro aberto também, a gente só pede que as pessoas na nossa lista de e-mails passem o seu nome, porque o lugar ocorre num lugar privado, né? Não é um local público, né? A gente só pede só para um controle mesmo lá na portaria. Mas esse encontro que a gente faz uma vez por mês, né? A gente vai colocar aí no blog da rádio o endereço da nossa lista de e-mails. Ou as pessoas podem confirmar também no site da confraria. E um grande encontro também que nós vamos participar aqui em Brasília, estamos participando, é o Joga Brasília. né? É, esse Jogo Brasília é um encontro muito maior, que a gente quer congregar todos os clubes de jogos de tabuleiro aqui da cidade, num espaço bem maior, também de um, agora com caráter mais público, né? Com a presença de todas as pessoas que quiserem lá conhecer jogos de tabuleiro moderno, quiserem participar dos jogos. A última edição foi agora dia 21 de abril, nós esperamos em breve estar organizando uma próxima edição. Quem quiser mais informações pode acessar, a gente vai colocar também no blog aí da rádio, é www.jogabsb.wordpress.com. Vamos colocar isso no blog e você pode ir lá acessar e ter mais informações sobre esse evento Joga Brasília.
Pô, legal. Agora, mas uma coisa que você não pode... Esse Come Joga é o que o pessoal leva uma coisinha pra degustar.
Sim, né? Como então, tem que falar às também. Vezes o jogo demora um pouco mais.
Senão o cara vai só pra comer, né? Tipo, não vai nem pra ver como é que é o esquema, que vocês vão jogar.
É, a gente, cada um leva assim.
Cada um leva uma coisa bacana, beleza, pessoal? Pode vai
ser,
levar
pode ser
um pacotinho de bolacha só, assim, enquanto o pessoal leva uma coisa.
Pode ser, não tem problema.
E tal, e aí tu vai levar lá um pacote tostines assim, um biscoito recheado.
Não, não tem problema. Quem também não quiser também levar, não quiser só não jogar, também
isso,
não tem problema.
Deixa o cara caprichar, cara. O pessoal tem que caprichar, tem que escolher direitinho. Daqui a pouco, fica abrindo aí, uhum. O cara tá ouvindo isso aí, ele fala, vou levar uma garrafinha de água mineral.
O importante mais é a presença das pessoas.
Não, mas é importante, pô. O nome do jogo é, o nome do evento é Come e Joga. Então você vai jogar muito bem, você vai jogar uhum. Jogos interessantes, muito bacana, mas você também quer comer, quer dar uma beliscadinha numa coisinha bacana, então capricha, é um evento assim, é importante, você tá indo pra jogar, pra se divertir, mas é importante você degustar também,
é importante
você
só gostar. Citar também que o nome Come Jogo, porque ele era feito no espaço gourmet do edifício, só que agora quando tá tão grande, que às vezes não tá mais cabendo no espaço gourmet, tendo que ir pra um espaço maior também lá no prédio.
Tudo bem, bom, já tá o aviso aí.
E importante também lembrar que não precisa a pessoa conhecer ser jogos de tabuleiro, nem precisa levar jogos de tabuleiro para participar do evento. Você pode chegar lá mesmo e eu quero conhecer, eu quero jogar e a gente lá ensina e aprende.
Eu quero comer.
Só precisa levar comida, né, o jogo?
É muito fácil. Só não vai quem não quer mesmo. É muito fácil. Eu recomendo, pessoal. Pessoal, e agora? Top 5?
Top 5.
Essa lista rendeu um papo bem tenso, né? Porque o pessoal aqui da Oca e o Daniel da Heavy Games. Eu senti que na hora que eles olharam assim, eles começaram a pensar, e agora? Ah, mas essa lista, eu vi que a Carol e o Isaac, eles estavam divergindo. E teve que separar a lista. Eu falei, uma lista pra Oca e uma lista pra Heavy Games. Mas eu tive que... Welton, eu tive que separar a lista, porque eles estavam... Chegou um ponto que eles falavam, não, mas esse aí eu não concordo com você e tal. Separou a lista, foram feitas três listas e chegaram a um consenso, né? Agora... não vamos falar da lista. Vamos falar agora de outros jogos que vocês que vocês recomendam também. Agora, falar, como é que fala? Né? Vai falar dos jogos. Dos jogos clássicos. Uhum. Beleza? Vamos falar dos jogos clássicos. O Top 5 tá aí, é só pra lembrar o pessoal que tá acontecendo aí, tá, pessoal? O sorteio. Mandem as suas listas, ainda tá em tempo. No próximo bloco, que a gente voltar, já vamos anunciar aqui o vencedor, beleza? Mas vamos lá, jogos clássicos.
Pois é, além dos nossos jogos, a gente recomenda alguns outros que vale a pena conhecer. Um deles a gente, inclusive, jogou aqui no intervalo. Nossa. Rolou o jogo aqui, que é o Domínio de Carcassonne, que tem uma regra diferente, que você vai montando o tabuleiro conforme você vai jogando e vai conseguindo os pontos conforme você vai colocando as peças do tabuleiro mesmo. É divertido pra caramba. Ele abrange muita gente, independente assim, de idade e background mesmo. Minha mãe, foi um dos jogos que eu apresentei pra minha mãe, ela falou, não, quero jogar. Toda vez que eu vou visitar minha mãe, ela quer jogar
legal,
o Carcassonne.
Então tem que tomar cuidado, porque ela é a porta de entrada pra jogos mais pesados, viu?
O Jogatina, né, Daniel?
Ah, que jogatina.
Jogatina, Daniel. As
pessoas ouvem jogatina, pensam que é algo apostado.
Não, pessoal, não tem nada disso, tá? É dinheiro. Olha o Mutli rindo aí. Ó, pessoal, não pode ser... não tem nada disso, porque quando ele fala jogatina... Pessoal, você que tá em casa, você que é preconceituoso, você tá aí, eu não vou jogar, deixar meu filho jogar, jogando essas cartas aí, apostando dinheiro da mesada, não é nada disso, pessoal. tá? Fiquem tranquilos, não é nada disso. Vocês não têm noção, pessoal. Vocês estão em casa aí, vocês não têm noção. Enquanto rola o intervalo musical, eles já abriram o tabuleiro aqui e começaram a jogar aqui. Depois a gente vai soltar o vídeo dos bastidores. A gente começou a soltar os vídeos dos bastidores, a gente vai mostrar o que acontece aqui que vocês não estão vendo aí. Depois vocês vão ver o pessoal jogando aqui, cara. Mas vamos lá, então, continuem os jogos.
Um jogo interessante, até que o Baconzitos lá em Londres lembrou, o Munchkin, né? É um jogo que ele é um meio termo entre um jogo de tabuleiro e um jogo de RPG, né? Ele, inclusive, é lançado por empresa nacional, pela Galápagos Jogos, e temos... Ele é com direitos internacionais, mas nós temos jogos nacionais também muito bons também, não falando dos jogos dos top 5 que estão na lista, que estão pra galera aí adivinhar quais são, que a gente chegou no consenso, mas tem jogos muito bons, como Robin Hood, do Sérgio Ralaban, que é um design nacional que é muito interessante.
Legal,
jogo, é um jogo muito bom, e nós temos outras iniciativas também, não só de editoras de jogos, mas de espaços que são disponibilizados para as pessoas chegarem, que se congregarem e jogarem. Em São Paulo nós temos a Ludoteria, temos a Fanbox, e aqui em Brasília temos a Orgutal também, que é um espaço interessante. Temos outros lugares também que vão sendo abertos aí, estamos tendo a notícia aí que outros lugares vão ser abertos, mas isso eu acho uma iniciativa muito boa assim, também.
Sim. Baconzitos, você que tá aí, entra no Skype, cara, pra você comentar aqui com a gente. Você conhece a Orgutal, Baconzitos? Já ouviu falar? Baconzitos, câmbio.
Dependendo de quanto tempo tem que ele tá lá, ele deve saber, não.
Provavelmente. Não, mas ele vem direto aqui. Bom, mas enquanto o Baconzitos não tá lá do lado escuro da lua, a gente continua aqui.
Estamos aqui já.
Aí. E aí, Baconzitos? Eu sei que você continua vindo aqui no Brasil, que eu sei, a gente conversa e tal, você fala que vem aqui visitar a família e tal. Você conhece o Orgutal, cara?
Cara, ainda não.
Pois é, recomendo pra você lá, um espaço bacana que eles usam pra o pessoal jogar RPG, jogos de tabuleiro. Fica ali na... Qual que é a quadra ali, cara? Asa Norte? 205/6, não é isso?
É aquela quadra esquisita.
É aquela quadra diferente da Asa Norte, Baconzitos.
Virada pra residencial, é bem estranho.
Todo mundo conhece
como quadra esquisita, é lá.
É.
Exatamente.
Cara, Baconzitos, fica à vontade pra você comentar qualquer coisa. A gente tá falando dos jogos clássicos aqui, cara.
Pois é, eu sempre joguei o War, Detetive.
War, Detetive, conheço.
Que eram os que a gente tinha, né?
Sim.
Mas depois daí acabou com a minha vida.
Você falou da versão do Munchkin. A versão tem a versão para jogo de tabuleiro também, né?
Isso, o Munchkin tem uma versão de tabuleiro. O Munchkin é, na verdade, basicamente um card game, mas tem uma versão dele com tabuleiro. Eu não lembro direito como é que funciona, mas ele fica um pouco mais parecido com o RPG, né? Um pouco menos a card game e vai mais parecido aí com o jogo de RPG, mas continua com a ideia básica que a gente comentou no programa passado, que é chute a porta, mate o monstro, pegue o tesouro e sacaneie seus amigos.
É um bom plano, é um bom plano, não é? É um bom plano, e se for executado pelo Steven Seagal, com certeza vai dar certo. Né? Agora, já tem essa versão do jogo aqui no Brasil já?
Já temos uma versão da Galápagos Jogos, muito boa a edição deles, por sinal. Melhor do que até a edição importada.
Do card game, na verdade.
Do card game.
Pô, legal isso, cara. O que mais que vocês sugerem? Baconzitos, sugere algum aí, cara, que não foi falado aqui? Tem algum que você sugere daí?
Daqui... Eu ainda tô aprendendo alguns, mas o que eu mais tenho jogado é o RPG mesmo. Mas um que eu joguei que não é tão tabuleiro assim é o HeroQuest, é meio nesse híbrido também.
O HeroQuest foi um clássico dos anos 80, 90, né, aqui no Brasil, né, hoje não tá mais ali, mas hoje nós já temos jogos, assim, que são bem a evolução do HeroQuest. Então, se você jogava HeroQuest na sua infância, você vai gostar bem de jogar Descent, que é um jogo muito interessante também, aquele mesmo estilo de dungeon, que você vai andando com seus aventureiros, você tem um jogador que controla os monstros, é um jogo muito interessante. Nós temos também jogos baseados que são baseados em videogames. Nós temos o jogo Doom, que é um jogo de tabuleiro também, não tem só o videogame. Gears of War também tem uma versão para tabuleiro. E vários outros jogos de videogame são adaptados para o tabuleiro. StarCraft também, que é o clássico jogo dos videogames, do computador, que tem a versão para tabuleiro também, né? Então, se você jogava esses jogos na sua infância, tudo, e você de tabuleiro somente conhecia o War e Banco Imobiliário, assim, a gente convida você a participar dos encontros aqui em Brasília para conhecer essas novas versões.
Né? Banco Imobiliário!
Beleza, pessoal, ó, a gente... Fala, Beto.
Não, e aproveitando para quem não está em Brasília, não pode ir ao incrível encontro do Heavy Games Brasília... tem dois canais na internet que ajudam o pessoal a conhecer mais sobre board games. Pra quem fala inglês, tem o Tabletop, do Will Eaton, que é muito legal, é bem super divertido. E tem também o pessoal brasileiro, que tem também tutoriais e tal, que é o A Board Games, que você consegue ver também explicações de como jogar e conhecer jogos novos. Então é uma oportunidade também de se aprofundar mais.
Ah, também queria só deixar aqui também a dica do portal da Redoma.net, também, que tem um espaço muito interessante, não só sobre RPG e tudo, mas também um espaço muito interessante sobre tabuleiros, tem um fórum muito, muito bacana. Também fica a dica do site da Redoma.net.
Oh, beleza. Nelson, aguenta um pouquinho. A gente vai entrar agora... uma música rapidinho pra gente já voltar e falar. Vamos falar do vencedor aí, tá? O pessoal que vai levar os jogos da Oca pra casa. Beleza? Solta a música. Rádio Federal, do jeito que você curte. E aí? Aqui é tudo rápido, tudo rápido. E aí, pessoal, vamos lá. Resultado dos vencedores. Tchan, tchan, tchan. Tá aqui, ó. Alisson Lago, você ganhou o ataque à torre, cara. Você acertou 4 dos 5 itens da lista top 5 aqui. A gente vai ler a lista daqui a pouquinho. Palmas pro Roberto Lutner, é assim que fala? Roberto
Acho Lutner, que sim.
Você ganhou o Glamour, cara. Você ganhou com a lista mais criativa. Beleza? Você vai poder jogar.
A lista mais glamurosa.
A lista mais glamurosa. Você vai curtir, cara. E é isso aí. Agora vamos revelar aqui, vamos, por favor, a nossa mestre de cerimônias vai revelar os jogos. Revele os jogos aqui do top 5 da lista de vocês.
Pois é, o top 5...
Começa do 5 pro 1.
Em quinto lugar, a gente colocou o Agrícola. Vamos pro quarto?
Sim.
Não, desculpa. Eu tava querendo falar a minha lista.
Ah,
e não sabia. Funciona. Pois é, em quinto lugar, o consenso foi pra Colonizadores de Catan, que é um jogo muito legal.
Legal.
Em quarto lugar, entrou o Shogi.
Shogi?
Shogi. Em terceiro lugar, Domínio de Carcassonne. Em segundo lugar, Puerto Rico.
Puerto Rico.
E em primeiro lugar foi o Agrícola.
O Agrícola. É, o pessoal mais atento se conseguiu dar uma espiada aí no álbum do Enerdizano, lá no meu perfil, viu que a gente tirou uma foto lá onde pelo menos um desses jogos...
Pois é.
Né?
Aparecia lá.
Tava lá.
Tinha... Não, nessa aqui, né? No encontro do...
Não, no encontro de quinta-feira que a gente se reuniu e tal pra conversar. Legal, cara. Agora, qual é a dúvida do rapaz aí sobre o... Não, pode falar, Nelson.
Quem acertou os quatro jogos foi quem mesmo? Foi
Alisson.
O Alisson.
Ele só não acertou o Shogi, que esse é um jogo clássico, mas é clássico mesmo. É clássico clássico. É um jogo já milenar.
Xadrez japonês.
Um xadrez japonês em que você tem movimentos bastante diferenciados, não só os movimentos que a gente conhece do nosso xadrez. As peças fazem até upgrade, né?
É, elas evoluem. Elas fazem, coisa de japonês.
São pokémons,
elas evoluem,
isso? São peças pokémons?
É, as tropas viram o dragão, alguma coisa. É bacana o negócio.
Esse e outros jogos clássicos, milenares e em domínio público, são fantásticos. A gente não tem só damas e xadrez, a gente tem damas, xadrez, mas você também tem o Shogi, o Luchanki, o Hineftafl, tem vários jogos que são clássicos para algumas culturas, vale a pena conhecer, são jogos que você acha de graça na internet, você pode...
Então se você vai conhecer as coisas que eles inventaram desde a sua infância jogando os jogos clássicos, então descobre as coisas que tinham pra trás também, antes da sua infância, porque tem muita coisa boa pra descobrir.
Vai se surpreender.
Deixa eu despedir. Baconzitos, tá na linha?
Tô na linha.
Cara, agora nós vamos partir para as considerações finais e você, por favor, considerações finais aí.
Bom, eu quero botar só um adendo aqui. Hoje é o dia 4 de maio, conhecido internacionalmente como
Star
o dia
Wars, né?
May the Fourth be with you.
Aê, saudações, hein? Legal.
Saudações a todos. E no mais, é só isso. Um abração. Nos vemos.
Beleza, mais, cara. Valeu, obrigado. Frente. Final de semana que vem a gente tá aí, Beikozitos.
Isso aí.
Um abraço, cara. Até mais.
Até mais.
Agora, vício, cara, que papo foi esse do vício de jogos de tabuleiro? Vamos explicar isso aí, quem participaram aí.
O Jaime Coelho pediu pra gente conversar um pouco sobre uma coisa grave, que é o vício em colecionar board games. E eu acho que assim, ele falou que descobri semana passada que tenho 115 títulos entre nacionais e estrangeiros, que nunca joguei e comprei faz tempo. Jaime, a única coisa ruim nesse seu vício é que você não abriu os jogos.
Pois é.
Vai pro Come Joga, se você estiver em Brasília, vai pro Orgutal, vai pros lugares onde o pessoal tá lá pra jogar, convida o pessoal no Facebook pra jogar e joga, cara, isso aí é bom demais.
Uhum. Pô, legal. É isso aí, pessoal, considerações finais, vamos partindo pro final do programa, o Mário Kempis tá ali apontando um revólver pra gente, do Dirty Harry. Vamos para as considerações finais. O que vocês querem dizer? Mandar beijo, abraço.
Agradecer a vocês aqui da Rádio Federal a oportunidade de a gente estar divulgando aqui o Clube Heavy Games. Maravilha. A gente convida todos os ouvintes, nerds, gamers, a aparecerem nos encontros que são patrocinados pela Heavy Games, no Joga Brasília e nos espaços aqui de Brasília que tem para jogar tabuleiro. Agradecer a todo mundo aí que está ouvindo, minha família, meus amigos, os gamers todos aqui. Um abraço a todos.
Maravilha.
Pois é, agradecer a oportunidade também, muito gostoso estar aqui.
Nós é que agradecemos.
Do programa. E todo mundo que está jogando jogo de tabuleiro, isso aí, experimenta e a gente está jogando junto.
Ousem.
Todo mundo que já descobriu essa dimensão dos jogos e quem vai descobrir, né?
Dimensão dos jogos extraordinários. Nelson.
Muito obrigado aí a todo mundo aqui da Rádio Federal, muito obrigado a todos os ouvintes e vamos aproveitar, esse é um passatempo que só tem a ganhar quem pratica, a gente aprende muito e se diverte que você não faz ideia.
Welton.
Bom, primeiro um último abraço dos ouvintes. Sim. O Ricardo Malen do D30 RPG,
Ricardo,
que teve aqui na semana passada.
O Reed Richards.
Exatamente, o cosplay nascido do Reed Richards. Richards. Ele mandou um abraço pessoal da Ox Studio e todos os parceiros do D30 RPG. E um abraço para todo mundo, né, do Omni Nerd, que sou eu aqui hoje representando.
Isso.
Né, conheçam e curtam a Omni Nerd.
Que é a Omni Nerd.
Eu acho que é isso. Programa genial, legal, como sempre. E semana que vem.
Tamo de volta.
E o que que tem?
Tamo de volta. Semana que vem nós temos o pessoal do Geek Prime, que vai vir falar aqui sobre o evento do Geek Prime, que vai ter agora no final do mês.
Gostou.
É, né? Gostou, né? A gente também. E o Hermes. O Hermes vai vir aqui, que é o Master Cosplayer. Vai vir aqui falar também. Ele vai estar participando como jurado no concurso de cosplay no evento. Vai estar aqui. E deixa eu ver o que mais. Pessoal, seguinte. Final do mês agora, dia 25, o programa do dia 25, imperdível também, não deixem de participar, nós vamos cobrir a Comic Con de Londres, o Baconzitos está lá em Londres, ele vai cobrir a Comic Con de Londres pra gente em tempo real lá, a gente vamos postar fotos, vídeos, vamos comentar tudo aqui, vocês não podem deixar de participar, pelo amor de Deus. E deixa eu ver o que mais, o pessoal que deu, seus amigos aí, nerdaiada de casa, o pessoal que não conseguiu acompanhar o programa de hoje, porque ficou dormindo... Não se preocupe que agora os programas vão ter reprises durante a semana. Fiquem ligados aí no site da rádio, fiquem no meu blog também, na minha fanpage e tudo mais, que eu vou soltando o dia certinho com o horário e a grade de programação. E é isso aí, no mais, tudo bem, um bom final de semana para todo mundo, bom almoço e a gente se encontra no próximo, e que a força esteja com todos nós. Abração, até mais, fiquem com Deus. O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.